Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, aqui está. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Temos aqui dois convidados, um dos quais é repetente. Não são todas as pessoas que repetem este programa, mas há um que se estreia, que é o Francisco Bento dos Santos. O que não se estreia é José Bento dos Santos, na verdade. São pai e filho. Devo confessar que não me lembro de trazer aqui pai e filho. Catarina Moura, lembras-te?
Não, também não estou aqui há 15 anos.
Também
não
é? É verdade. Também é verdade que isso acontece. Ora, e estão aqui por uma série de razões. Uma das quais é que basicamente têm uma carreira notável. Também é verdade que têm uma quinta que faz 20 anos, que é a Quinta Monte Douro, verdade? Até podemos começar por aí. Há aqui uma coisa que eu descobri entretanto, que é José Bento Santos tem uma profunda ligação ao rugby. E isso é que eu não sabia. De que forma é que o rugby ajuda à gestão corrente? Porque José Bento Santos era treinador de rugby. Isso eu não sabia.
Exatamente.
Isso não me disseste quando estiveste cá da primeira vez.
Mas é muito importante, porque é uma educação de grande profundidade. O rugby... A François Sagan dizia: J'aime le rugby par l'intelligence, pas pour la violence.
Pensou que temos um convidado que sabe falar francês. É da Sinular.
Era importante.
É
quando se fala de gastronomia. O rugby é um xadrez com uma bola. E é preciso, portanto, gostar do rugby pela inteligência e não pela violência, porque o rugby... Hoje as coisas são um bocadinho diferentes, mas no meu tempo eu fui treinador do técnico e da Seleção Nacional.
Da Seleção Nacional também.
Da Seleção Nacional, exatamente. Da Seleção Nacional de Júniores e de Séniores. E o que nós temos, há um célebre poema francês, e isto diz tudo, que é: o rugby é constituído por uma equipa de 15 jogadores, enfim, as pessoas julgo que sabem, e que tem 8 avançados, 2 médios, 4 3 quartos e 1 defesa, que nós chamamos na gíria arrière. E houve um homem que disse, lá vou eu dizer em francês, qualquer voz pode traduzir.
Muita literatura ligada ao rugby neste programa.
Oui, joueur forte e ativo. 8 jogadores fortes e ativos são os avançados. De, léger et rusé. 2 ligeiros e espertos, que são os médios. 4 grand e rápido. 4 grandes e rápidos, que são os 3 quartos. E un, o último, modelo de flamme et sangue froid. Modelo de fleuma e sangue frio. E o poema termina assim: isto é a proporção ideal entre os homens.
Ok.
Que início auspicioso. Já viram isto? José Bento Santos e Francisco Bento
Santos. Falamos de humanidade.
Já agora, a propósito da gestão de uma quinta como a vossa, como é que, de repente, tu que eras a pessoa que ouvia o teu pai, e era ele que tomava as decisões mais importantes, neste momento és tu que tomas as decisões mais importantes? Como é que...
Isto começou também no rugby, ou seja,
o teu pai foi
o meu pai
treinador.
Foi meu treinador.
E tu foste capitão da equipa.
E eu era o capitão da equipa. Enfim, com algumas bocas de ser preferido e menino do papá, mas eu lá me tentei afirmar que...
Mas isso era verdade ou não?
O ser preferido e menino do papá?
Sim, ah,
certamente
ser
que sim.
Claro.
Certamente
okay.
que sim, mas tem depois de ser, tive que fazer pela vida para merecer sim. o posto. Havia uns tipos maiores que eu que era difícil eu mandar neles, mas teve que ser, avançou-se.
Tu estavas em que posição destas?
Eu era um dos
Léger
e Rugé, não sei se. Não
espertos,
sei se,
portanto, esperto.
Não sei se. Bem, eu tinha a ver com a minha complexão física na altura,
sim.
mas na altura desenvolvemos uma relação engraçada, além da relação de pai e filho, que foi a relação de capitão de equipa com treinador, que discutíamos na ida para o treino e no regresso do treino as várias opções, discutíamos a equipa que ia jogar em campo. Eu fui o primeiro revisor antes do meu pai escrever livros de gastronomia e artigos de gastronomia sobre vinhos. Eu fui o primeiro revisor oficial na altura dos textos, que era uma coisa muito aguardada no primeiro treino a seguir aos jogos, o relatório sobre o jogo. Epá, tu jogaste bem, tu tens de treinar mais, tu não sei o quê. E criámos aí uma relação profissional, enfim, eu tinha 13 anos à altura, que acabámos por levar para a Quinta, continuando nessa posição, quem manda e o assessor, o apoio, e isso depois naturalmente inverteu-se. O meu pai tem a humildade de me deixar pensar que manda alguma coisa, mas hoje em dia acabamos por ser, como no rugby, o treinador que não joga, que não placa, que não chuta aos postes, que não marca ensaios, mas que é fundamental para treinar a equipa, para definir o espírito do jogo, e o capitão de equipa que sou eu, que ando lá à cabeçada com os outros, não sou mais que os outros, não andar também à cabeçada, com o objetivo de levar a equipa para a frente.
Adoro. José Bento Santos, há uns anos atrás entrevistei um jornalista do Expresso que se chama Walter Cruz, e que escreveu um livro que se chamava O Que a Vida Me Ensinou. O que ele fazia nesse livro era perguntar a várias pessoas com uma vida assinalável o que é a vida lhes havia ensinado. Lembro-me de algumas pessoas que ele entrevistou na altura, o Antímio de Azevedo, o arquiteto Cisa Vieira. Lembro-me inclusivamente que o Cisa Vieira dizia nessa entrevista que gostava de colecionar os horóscopos que saíam nos jornais, não os lia, percebia qual era a sua data e depois só ia ver se eles tinham acertado ou não naquilo que vaticinavam. De tal modo que eu tenho pensado muito nisto, e o meu próximo projeto vai um pouco neste sentido. E a primeira pessoa que eu entrevistaria neste projeto seria José Bento dos Santos. E a primeira pergunta que eu lhe faria era justamente esta: o que é que a vida te ensinou?
Se eu posso antecipar, só para dizer uma coisa muito rápida, a propósito disso, dos horóscopos, eu passei a vida nas bolsas e nos cobres e tal. E há sempre gente que faz previsões a prazo do que é que serão as cotações do cobre, sobe, se desce.
Tu também as fazias?
Eu também as fazia. E houve um tipo que se deu ao trabalho de recolher esses horóscopos todos e verificar que nenhum deles batia certo, e portanto publicou um livro a dizer isso. Bom, eu acho que, enfim, a lição da vida para mim é a capacidade de trabalhar em equipa. Tudo aquilo que teve resultado naquilo que eu fiz e naquilo que eu vi fazer foram pessoas que foram capazes de ter a capacidade de formar equipas, de as incentivar, de as motivar, porque isto é um bocadinho o que se passa com a arte, com os vinhos, com um bocadinho, falando da matemática, a matemática hoje estuda muito os sistemas complexos. E um sistema complexo pode ser uma equipa, podemos ser nós que estamos aqui, pode ser toda esta gente que está aqui dentro deste edifício, mas um sistema complexo só se distingue, só emerge quando o todo é superior à soma das partes. Se cada um consegue, uma equipa de futebol. A equipa de futebol ganha quando todos eles conseguem ser um pouco superiores àquilo que eles somavam antes. E, portanto, ter a capacidade de uma equipa perceber isto e, de facto, superiorizar-se e ser capaz de ir mais longe, esta é isto que dá gozo, é isto que incentiva, é isto que foi a minha vida e foi vivida com imenso, imenso, imenso prazer.
Isso é uma teoria mesmo de treinador, realmente, não é? Isso podia ser uma palestra para uma equipa de rugby.
Claro. Nós entrevistamos há uns anos atrás aqui o treinador da seleção de rugby, na altura,
Moraes.
O Tomás Moraes. E lembro-me de uma coisa que o Tomás Moraes me disse. Disse-o neste contexto, quando falava de equipas de infantis e de juvenis e júniores, acho. Ele dizia que preferia que a equipa perdesse a que não jogassem todos. Isto é, ele achava que todos deviam jogar. E a verdade é que há muitos treinadores desses escalões que não pensam deste modo e que não colocam uns miúdos a jogar todos. E há muitos miúdos que ficam frustrados.
Absolutamente.
Eu por acaso faço parte dessa geração. Eu joguei o capatinho e o meu treinador não me punha a jogar.
Pois, eu era capitão de equipa e por isso tinha que jogar sempre. Era uma técnica.
Sim, mas eu lembro-me disso. E isso de tal forma que eu nunca mais esqueci isso. E eu concordo com ele. Sim, acho que os miúdos todos devem jogar.
Com os miúdos isso é fundamental, de facto.
Concordam?
Absolutamente. Porque a questão do jogo de rugby é essa educação. É essa capacidade de participar num jogo onde, como eu disse há bocado no poema, há lugar para todos, para os grandes, para os rápidos, para os pequenos, não sei o quê. É evidente que o jogo, tal como o vemos hoje na televisão, modificou um bocadinho os parâmetros. E modificou porquê? Porque antigamente, quando precisávamos de um jogador grande e forte para fazer um pilar, naturalmente ele fazia garantidamente 25 segundos aos 100 metros. Hoje, os grandes pilares que a gente fez fazem 11 ou 12 segundos. Isto modificou completamente.
E fazem a esparregata e o pino.
São de uma condição física. O que é que isto acontece? É que o campo que foi desenhado 70 por 100 metros para jogarem 15 jogadores e ocuparem um determinado espaço, hoje, com a condição física, esses jogadores ocupam muitíssimo mais espaço, portanto o campo reduziu-se. E, portanto, o jogo tem contacto permanente, muito mais
físico.
Físico do que é preciso grande inteligência, é preciso tomar decisões em milésimos de segundo. Com certeza que sim. Por exemplo, eu, como jogador de rugby, dá muito gozo ver um jogo onde um tipo vai a cair e com um toquezinho de mamão passa uma bola, aquilo é extraordinário. Mas é um bocadinho como a música moderna, são dois compassos que de facto, isto é giro. E depois o resto, andamos ali, nha, 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 e depois outra vez mais uma coisinha. É um bocadinho aquilo que se passou. Nós ouvíamos uma melodia, ouvimos ouvimos a sinfonia de Beethoven, ouvimos e fica-nos Mozart, fica-nos toda aquela melodia maravilhosa e tudo o resto, mas era seguível, como no rugby, a gente via aqueles tipos galtos a jogar nos anos 80, aquela bola andava de um lado para o outro, era uma maravilha, ficámos de olhos esbugalhados. Quando aconteceu o famoso jogo em 1973 dos All Blacks contra os Barbarians, que foi em Gales, só havia reproduções em filme, aquele filme dos a preto e branco. Os nossos amigos de Coimbra, os jogadores de rugby de Coimbra, arranjaram o filme 16mm, derreteram os quadradinhos todos, viram-no tanta vez seguida que ficaram sem filme. E isto é o rugby.
Isso é maravilhoso.
Isto é o rugby, mas nós temos que falar obrigatoriamente de vinho e gastronomia.
São homens
também,
do rugby, mas também do comer e beber, não é?
É verdade, são sobretudo homens de comer e beber. O que é... Esta pergunta é um tanto ou quanto...
Vamos a isso.
O que é gerir uma quinta?
Bom, deve haver gerir quintas e quintas.
A vossa.
Uma quinta relativamente pequena.
Qual é que as dimensões? Só para termos uma.
Onde é que é a vossa quinta? Eu já lá fui uma vez, mas já não sei onde é que é.
Cada vez. A quinta tem 42 hectares, sim, fica a 50 km a norte de Lisboa, entre o concelho de Alenquer e Torres Vedras, a 20 km do mar. Portanto, temos uma influência atlântica muito forte no nosso microclima. 42 hectares, sendo que plantámos este ano 9 hectares, era uma coisa que não fazíamos há 15 anos. Da equipa atual da quinta, ninguém tinha nunca plantado um pé de vinha na quinta. Mas, portanto, até à data temos andado a produzir estes 20 anos a um máximo de 20 hectares. Portanto, isto é uma coisa que dá 80 mil garrafas, dá muita dor de cabeça, é uma dimensão que eu costumo dizer que é uma dimensão ingrata, porque dá muito trabalho como se fosse uma grande produção, mas depois não temos os meios para garantir aquilo que alguém que faz 1 milhão de garrafas consegue fazer.
Nem querem fazer 1 milhão de garrafas.
Não, nem querem, de todo. Todo. Mas também não são 8 mil garrafas. Como quando o meu pai começou com uma vida profissional intensíssima nos metais, no rugby, no não sei o quê, treinar-me a mim, já não é isso. Portanto, por isso é que eu digo que é a dimensão ingrata, que já exige, tem uma exigência muito grande em termos de profissionalismo, mas não temos os meios para conseguir fazer o que isso obrigava. Portanto, esta dimensão relativamente pequena, mas com muita exigência, obriga a muito trabalho, a muita dedicação de uma equipa de rugby. Há muitas pessoas que hoje em dia me perguntam, devem calcular, eu vou a qualquer sítio e perguntam, e o pai, também vens? Pá, não. Ponho o dedo no ar, não, agora sou eu. Pai, tal.
Atenção, que aqui o pai foi presidente da Academia Internacional de Gastronomia.
Não é pouca coisa, e isso percebe-se. Mas uma coisa que eu tento explicar e que se calhar as pessoas não percebem, porque há aqui um... Alvin, tu sabes o que é isso de ser uma figura pública, das pessoas quererem tocar, saber,
isso é o que acontece em dois, que queriam
muitas
tocar,
vezes,
a gente
tudo.
Vai na rua e as pessoas
na,
a quererem
até
tocar.
Até na intimidade.
Mas há uma coisa mas há uma coisa que eu não consigo... Há uma coisa que eu tento explicar, que é... tal como o treinador, não precisa de lá estar todos os dias para ter uma equipa que sabe exatamente aquilo que tem que fazer em campo. E, portanto, não é preciso estar todos os dias para toda a equipa que eu não tive que formar, mas que me compete a mim levar em frente, manter e saber o que tem que fazer. Agora, de facto, nesta... Eu quando às vezes, tanto posso ser o varredor de rua como o presidente do Conselho de Administração, e, portanto, sentar numa reunião com o senhor ministro, ou ao mesmo tempo andar a entregar umas caixas e andar a trabalhar no armazém, e não tenho nada... Eu e todos nós, ou seja, todos nós, aquilo que tu foste aos nossos 20 anos, toda a gente colaborou, toda a gente produziu aquele evento.
Eu fui aos vossos 20 anos, mas fui o último a chegar, não é? De tal forma que já não estavam lá os convidados todos.
Não estava lá nenhum convidado.
Não deu para fazer networking.
Estavam lá os bombeiros. Eu cheguei lá, estava lá um carro de bombeiros. Estavas tu. E estava
a nossa equipa. Já sim, não era a equipa completa, mas estava uma parte da nossa equipa.
Mas onde é que estão as pessoas? Isto não era até às 8. Foi
quantas horas de atraso é que tu levaste?
Algumas horas de atraso.
Mas
a culpa foi tua, porque disseste.
Minha?
Não sei o quê, até às 20. Eu disse, até às 20, então isto. Vamos chegar às 6
e tal. Eu estou a gravar até às 2, 3 da tarde, posso ir a essa hora. Disse, sim. A questão é que nós estávamos danados para arrumar tudo. Eu tinha estado até às 5 da manhã com os bombeiros a montar as coisas e tal, naquele fim de semana terrível dos incêndios, e estava. Desejoso de me ir embora. Não tens noção, mas nós às 7h30 estávamos desejosos de arrumar tudo e ir embora, e chega este tipo e ficou lá até às 10h30 da noite a comer jardineira sem tocar nas ervilhas. Eu depois fui rapar as ervilhas do prato dele, estava cheio de fome.
Esta história é uma vergonha.
E nós todos à espera, a divertir-nos à brava. O Alvin a contar histórias maravilhosas, mas nós é pá, mas quando é que este gajo vai embora?
Esta história é a vida do Alvin, eu tenho a certeza.
É tão bom.
Quantas
então,
vezes é que isto
história.
Acontece numa semana?
É incrível. Já agora, deixa-me dizer que já temos aqui uma chamada em linha, mas há uma pergunta que eu tenho que fazer antes de atendermos a pessoa que está aqui em linha. A pergunta é esta: como é que o José Bento Santos chega à gastronomia e aos vinhos? Porque à partida...
Já me perguntaram uma vez ou duas isso, portanto eu tenho uma resposta rápida. Eu, com 6 ou 7 anos, ia para a cozinha e gostava de cozinhar. O que acontece com certeza a várias pessoas, mas eu... Quando estava na escola, nessa idade, havia tipos, por exemplo, que desenhavam muito bem, que faziam bonecos, eu não era capaz. Outros faziam verso, outros que tinham letra bonita e tal. Eu, o que eu gostava e o que eu sentia há algum talento era para cozinhar. A vida proporcionou-me, por exemplo, no rugby, quando no técnico nós jogámos aqueles campeonatos, eu era o treinador, no fim do jogo íamos todos para casa de um de nós e eu fazia o jantar para todos, nessa altura.
Que era o quê, normalmente?
Era
variado, íamos ao supermercado.
Era uma jardineira.
Mas já era. Mas, por exemplo, ainda no outro dia eu fiz a tropa com o Eduardo Marçal Grilo. E ele, há um mês passado, num almoço, lembrou. Eu quando fiz a tropa, ele era mais velho e tal, enfim, era um senhor naquela altura, já era a pessoa que eu trato. Foi falar com o capitão e disse: a gente está aqui a comer um bocado, isto não, porque é que não arranja maneira de. Arranja os géneros, os ingredientes que vão ser cozinhados. E nós damos aqui ao Zé e ele cozinha para nós. E nós tivemos em Mafra o privilégio de ter um grupo de meia dúzia de tipos que cozinhava. E, portanto, isto deu-me uma prática grande e eu tive a possibilidade de visitar, de confraternizar e de, sobretudo, acompanhar e fazer cursos com os grandes cozinheiros do mundo. Portanto, ganha uma técnica, ganha um conhecimento. E daí é sempre a mesma coisa. A sabedoria é a experiência e conhecimento. E eu tive a felicidade de fazer isso e treinar. Ainda hoje, todos os dias faço o meu jantar. E, portanto, treinei. Tenho essa capacidade. E é evidente que a comida é para acompanhar a nossa civilização com vinho. também me foi proporcionado visitar os grandes produtores, conhecer todas as regiões do mundo, ter ser capaz de distinguir entre os vários tipos de vinho e tal, e perceber o que é que me dava mais gozo em qualquer momento, e treinei isso durante toda a vida. Portanto, é natural que isso seja algo que me é familiar, que me é natural.
Já agora, como é que vês a fase que ultrapassamos a nível gastronómico e a nível dos vinhos?
Em termos de gastronomia, eu só gostava de dizer aqui também uma coisa que a gente tem de precisar. É culinária, é a capacidade de pegar em coisas cruas e cozinhá-las. E isso é uma coisa que tem milénios. Toda a gente cozinhou e tal. Portanto, é culinária. A gastronomia é uma palavra inventada no século IV a.C. por um homem chamado Arquéstrato, que dizia, escreveu um poema a dizer o que é que lhe sabia bem. A gastronomia é como, sei lá, os homens que gostam de música, que são os melómanos. O melómano não toca pífaro, nem toca nada. Gosta e sabe dizer, olha, aquele toca bem, aquele toca mal. Quem é gastrónomo sabe dizer aquele que cozinha bem, aquele que cozinha mal. Separar estes dois termos é importante. E aquilo que acontece é que, do ponto de vista de culinária, a nossa oferta, como a oferta em todo o mundo, quem é que há 20 anos apostava comigo que nós hoje íamos ter, esquina sim, esquina não, um restaurante a vender peixe cru? Em Portugal, diziam, és completamente doido, nem comer portuguesa, comer peixe cru, nem pensar. Bom, está aí. Portanto, é preciso experiências. As pessoas querem novas experiências, perderam um bocadinho o contacto com a família, com o sentido do gosto, e um tipo pega em qualquer coisa, uma batata, uma maçã, um bocado de ananás, uma cenoura, seja o que for, e põe-lhe um bocadinho de tinta de choco por cima e criou. Ah, isso é verdade. Tem uma peça nova. Só que o curador do museu tem que ser um tipo que saiba o suficiente para dizer, isto tem direito a ir para o museu ou não. E muitas vezes não tem.
Mas acha que falta isso neste momento que estamos a viver? Falta essa capacidade de curar?
Eu acho essa capacidade. O curador era o crítico. É importante, é evidente que o crítico é fundamental, quer nos vinhos, quer na comida, porque abre os horizontes. Eu não tenho possibilidade de andar aí atrás de restaurantes. Isso é quando aparece um tipo a dizer, olha, este tipo correu muito bem, este não sei o quê, está-me a fazer um trabalho que me ajuda muito. E nos vinhos é a mesma coisa. Mas, às tantas, é mais importante a notícia do jogador de futebol que fez uma transferência espetacular, ou do cozinheiro que saiu de um lado e entrou para o outro, do que propriamente a sua cozinha. Isso é que é a notícia. E, portanto, isto houve aqui um boulevardement, como é que se diz? Houve aqui uma coisa que andou às voltas e vai assentar. E agora, infelizmente, e nessa altura, Portugal, que tem os melhores ingredientes. Ainda ontem um estrangeiro, um tipo inglês, jornalista, dizia, que se radicou cá. Portugal é o peixe, é os legumes, é as leguminosas, sei lá, tudo aqui é mais maravilhoso que em qualquer outra parte do mundo. E, portanto, é só pegar nos ingredientes e cozinhá-los. Bem. E isso vai acontecer. Isso está a acontecer, isto está a vibrar.
E nessa área da crítica, já agora, como falou disso e como sendo uma coisa importante, quem é que acha que neste momento é importante seguir e estar atento para ler? Críticos gastronómicos, blogs? Quem é que acha que devemos andar a ler?
É uma generalidade, há muita gente a escrever e muita gente a escrever bem. A crítica há uma questão fundamental que se tem que perceber. É assim em todo o mundo e para todas as coisas. O crítico é crítico de si próprio. Ou seja, o que ele está a dizer é o que é que o seu gosto funciona. Para ele, eu digo, olha, isto eu não gostei nada. O que não quer dizer que qualquer de nós chegue lá e diga, ah, eu acho maravilhoso. Portanto, o crítico não tem o gosto universal. O curador do museu põe lá peças que a gente diz, como é que este tipo meteu isto aqui? O que é que isto cá faz? No entanto, a sua experiência, a sua sabedoria, o seu conhecimento é suficiente para saber todas as outras peças e dizer, não, isto tem qualquer coisa que é novo, que é inovador, que é criativo. Na cozinha passa-se isto, mas o gosto é só de uma pessoa. E, portanto, era aquilo que eu estava a dizer. É importantíssimo nós seguirmos os críticos, os bloggers, descobrirmos alguma coisa, mas depois temos que ir lá nós próprios testar.
Deixa-me ir ao telefone pela primeira vez. Já perceberam porque é que trouxemos estes dois aqui, não é? José Bento dos Santos e também o Francisco Bento dos Santos. Os dois estão aqui para falar sobre gastronomia, sobre vinhos, mas também para falar sobre a sua quinta, a Quinta Monte Douro, que comemora os 20 anos de existência. Ora, o primeiro ouvinte de hoje é admirador, confesso, do José Bento dos Santos e está ao telefone. É o Fernando Jorge, de Lisboa. Olá.
Olá, Fernando. Olá, boa noite.
Estás
Fernando,
bom?
Boa noite. Tudo bem?
Lembras-te do José Bento dos Santos a apresentar aquele programa na RTP? O Sentido do Gosto.
O Sentido do Gosto.
Era um programa incrível.
Uma pessoa incrível. Antes de mais, boa noite a todos e aos telespectadores. Eu sou ouvinte assíduo da Prova Oral. Muitas vezes não ouço porque não calha na hora que eu venho para casa. E conheço bem o José Bento dos Santos e o Francisco.
Olá, Fernando.
O amigo da família.
Conhecem? Ah, ok, ok.
É o meu tio emprestado, basicamente. Uh-huh. Eu sou consultor informático do engenheiro, mas tenho uma pergunta. Achei espetacular vir no carro e a primeira reação, que nunca me vinha a ligar para a Prova Oral, foi ligar porque tenho aqui uma pergunta que eu gostava de fazer ao José Bento dos Santos. Uh-huh. E a pergunta é se há alguma vez, qual foi a decisão mais difícil que ele tomou ao longo da sua vida, que é uma pessoa que tem uma sabedoria excepcional, eu todas as vezes que vou lá a casa aprendo sempre qualquer coisa, para uma pessoa que ensina a falar, pá, não estou a ser amigo de ninguém, mas gostaria de saber qual foi a decisão mais difícil que ele tomou e depois de a tomar, se seria diferente ou não.
Ah, boa vida, pergunta. É uma bela pergunta essa.
Olá, Fernando.
Boa noite.
Deixa-me dizer-te isto. Decidir é o que há de mais importante para qualquer gestor, para qualquer treinador, para qualquer capitão de equipa. Enfim, decidir é muito importante. E o que é decidir? Decidir é de um verbo latino, decindire. E cindire é cortar. E quando nós tomamos uma decisão, o problema não é a escolha. Não é dizer, epa, isto parece-me que não é mau. É que quando nós escolhemos qualquer coisa, temos que renunciar a outras tantas. E nessa altura há um problema moral. A decisão é uma questão moral em que eu me vejo confrontado com eu, se renuncio a isto, estou a dizer que nunca mais posso ter aquilo. Esse tipo cria-nos uma angústia a todos nós, a qualquer pessoa que decide, olha, como é que eu vou para casa? Vou táxi ou vou a pé ou não sei o quê? E depois tem sempre o eventual arrependimento de não ter feito aquilo que renunciei. Portanto, isto é que é a parte da decisão. Eu julgo que a decisão mais importante da minha vida foi quando eu decidi fazer, enfim, com a ajuda de muita gente, a Quimibra, a empresa de metais, e depois de tudo isso avançar e de estar a funcionar e tal, às tantas, eu tinha uma situação onde havia um navio que tinha desaparecido. De uma pessoa muito amiga, um navio que desapareceu, é uma coisa extraordinária, onde vinha um embarque de minério de chumbo. Esse navio tinha sido um gangue que tinha roubado os papéis e tinha desviado o navio. E eu, antecipadamente, não sabia o que é que havia de fazer, porque estava suposto perder tudo, e disse não. É só, a minha hipótese é avançar. Vou vender todo o conteúdo de chumbo na bolsa e depois recomprá-lo mais tarde. E foi assim que eu fiz e recuperei praticamente. O navio nunca apareceu. Mas nós não tivemos os problemas de que podia ser aquela perda. E isto, de facto, deu noites sem dormir até... uma decisão que só se pode tomar a solo. Não se pode pedir a ninguém. Não, é uma decisão íntima. E, de facto, foi qualquer coisa que depois me deu um gozo especial.
Agora, só para tramar, de certa forma, o ouvinte Fernando, e a tua melhor decisão, Fernando, ou a tua decisão mais complicada?
Difícil.
Lembras-te?
Epá, lembro perfeitamente, a minha decisão foi há pouco tempo e eu tenho um exemplo de vida, que é efetivamente o engenheiro, que sigo muito alguns conselhos que me dá. Foi quando eu saí, eu trabalhei 23 anos numa empresa de comunicação social, que é hoje a Cofina, e decidi largar a empresa onde trabalhava e montar a minha própria empresa. E na altura foi mesmo no ano que o meu filho tinha nascido, foi em 2013, e obviamente foi a primeira vez em 23 anos, que foi o meu primeiro e único trabalho até hoje, que me vi privado, digamos assim, de não saber o que era o futuro. Ou seja, era um passo no escuro, um tiro no escuro, e como a engenheira disse muito bem, foi uma decisão a solo, foi uma decisão que obviamente partilhei com a minha mulher. E que tive o apoio dela, normalmente, porque foi um passo importante, que não sabia o que é que efetivamente.
E está a correr bem?
Está a correr bem, graças a Deus.
Eras o quê? Eras jornalista? Trabalhavas como jornalista ou não?
Não. Eu sou diretor de informática do grupo Cofina Mídia.
Nada a ver, então.
Aliás, nós estamos a ver-te aqui justamente através da tua página do Facebook e na nossa transmissão. Não, sim, sim, estamos.
Já pus um like.
Vamos colocar o like.
Olha. Que é 360 Play, que é uma empresa que faz realidade virtual e opera na área da realidade virtual, vídeo 360, trabalhamos muito essa área.
Oh, Fernando, já tens presentes para Natal para os teus clientes?
Sinto o que é que vem aí.
facebook.com/Quinta do Monte Douro e temos umas botelhas simpáticas.
Olha, já agora Francisco, de facto estamos a falar muito há pouco na Quinta. Há pouco perguntei-te o que é que era gerir uma Quinta e agora pergunto-te quantos vinhos é que vocês têm e o que é que distingue os vinhos da Quinta Monte Douro dos outros?
Bom, nós temos vinhos a mais. Atualmente temos 9 vinhos, né, em termos de portfólio, que eu gostava que fossem menos. As teorias do... Eu sou de engenharia, mas as teorias do marketing dizem isto, concentrar nos poucos produtos e puxar por eles. Mas a vida e a história vai marcando e, portanto, todos eles surgiram por alguma razão e, portanto, se agora me pedissem para escolher qual deles é que não fazia, obviamente que nenhum, não conseguiria escolher, mas teria sido bom no dia-a-dia tivéssemos menos oferta em termos de variedade. Os nossos vinhos... sobretudo, e aqui papaguei um bocadinho aquilo que fui educado muito antes de nós fazermos vinho, enquanto provava vinhos e ouvia falar de vinhos, nós queremos sobretudo fazer vinhos que saibam à Quinta de Monte Douro. Ou seja, ao fim de 20 anos, naquele dia fizemos uma prova em que chamámos 20 anos 20 vinhos com os nossos enólogos, com algumas pessoas que se inscreveram para essa prova, e tentámos escolher os vinhos mais emblemáticos deste percurso de 20 anos. E no fundo, o que não se consegue num ano, nem em dois, e possivelmente nem em 20, a Madame Baronesse de Rothschild dizia que isto fazer vinho, o negócio de vinho, é fácil, não tem problema nenhum, só custa os primeiros 200 anos. Depois, a coisa em carreira. E portanto, estamos muito longe de lá chegar, mas já começamos a ter alguma coisa, estes 20 anos já cá estão. E portanto que nós consigamos fazer vinhos que representem a identidade do nosso terroir, daquelas características de solo e clima tão próprias da Quinta, naturalmente influenciadas pela nossa própria filosofia, pela nossa maneira de fazer as coisas, e que os vinhos se distingam sobretudo por isso dos outros, independente se são melhores, piores, sabem mais a isto ou mais aquilo, mas sobretudo que são vinhos que qualquer pessoa que conheça e que prove sabe, isto é um vinho da Quinta de Monte Douro, e esperando que isso seja
um elogio.
Não, isso é um elogio sem dúvida, porque nós trabalhamos muito e dá muito trabalho conseguir que alguém diga, pá, isto é um vinho da Quinta de Monte Douro, isso dá trabalho, mas que isso seja um argumento de venda, ou seja, que alguém queira ter prazer em beber esse vinho, em ter esse vinho.
As pessoas podem visitar a Quinta?
podem, com marcação, nós não temos porta aberta, não temos equipa para ter porta aberta e receber qualquer pessoa a qualquer altura, mas com marcação, sobretudo com grupos, costumamos receber pessoas para visitas, para provas, para refeições, mas normalmente sempre, como digo, com marcação e com orçamento prévio, enfim.
Já ganharam prémios?
Bolas, em 20 anos, mal fora, já estava despedido se não tivéssemos ganho.
Houve aqui alguma indignação, por momentos, no olhar dos dois. Lá, como assim, Fernando Alvim já ganhou?
Há muitas pessoas que têm vinhos que não ganharam nunca prémios.
Pá, infelizmente toda a gente ganha prémios.
Pessoas. Isso é quase impossível, é isso?
Infelizmente, prémios é ao Deus dará.
Há prémios para tudo.
Há concursos em que se inscrevem 5 mil vinhos e há para aí 3.500 prémios. Portanto,
o mundo dos prémios de vinho é democrático.
É ultra, custa dinheiro, mas é ultra democrático.
Olha, deixa-me ir ao telefone de novo falar com o Vítor Amorim, mas antes deixa-me ler algumas das opiniões que estão aqui no nosso Facebook. Diz o Aurelino Ribeiro Monte Douro 2004.
Será?
Será o melhor que bebi, diz.
Lembram-se deste vinho?
Claro. Muito bem.
É dos melhores destes 20
Correu
anos.
Bem, foi um bom ano, 2004.
E é sobretudo um vinho que tem 13 anos e, portanto, já tem uma história para contar. E, portanto, é evidente que um vinho de 2015 ou 2016 pode virá a ser, com certeza, é já um grande vinho. Mas daqui a 20 anos, a potencialidade é maior. O tempo é um grande fator no vinho. E esse já demonstra bem o que é a potencialidade daquela vinha. Daquela vinha que é única, que é...
E já agora, até para pegar nesse exemplo em concreto, era um vinho que, à data de hoje, nós hoje em dia fazemos o vinho, tecnicamente falando, muito melhor, e fazemos vinhos muito superiores e muito melhores ao Quinta do Monte Douro Reserva 2004. Mas há uma coisa que esse vinho tem que os dois não têm. E isto, olhando para nós os dois, percebe-se bem, é cabelos brancos. Ou seja, na altura nós não as vinhas eram mais novas, a nossa equipa era menos experiente, nós usávamos na altura, era uma questão também de moda, só barrica nova, os vinhos tinham muita madeira. Hoje em dia, num vinho tinto, não ultrapassamos 30, 40% de madeira nova, passámos a trabalhar tudo em viticultura biológica e na altura não. Agora, os vinhos de hoje precisam de ganhar cabelos brancos para lá chegar ao nível que o 2004 hoje em dia está. E isso é o potencial da Quinta. É isso que nós queremos, é fazer um vinho que seja Quinta do Monte Douro, mesmo que não fosse tão perfeitinho, tão bonitinho, tão...
Olha, eu percebi que vocês trouxeram aqui três garrafas, calculo que se calhar me vão oferecer.
Não é o compalo de não papai, é,
mas nós vamos fazer também muito melhor. Eu vou dividir, vou dar uma garrafa à Catarina, uma é para mim,
todas para ti, malandro.
E vou oferecer uma garrafa ao ouvinte que entrar em antena, ok? Nós vamos enviar. E que fizer a melhor pergunta ou demonstrar mais conhecimento a este nível, sim, gastronómico ou sobre vinhos.
O Fernando,
okay?
É justo. Já não conta. O Fernando,
nós enviamos
antes.
Depois a garrafa. Agora, boa. Tem que ser uma boa pergunta. Boa, pode boa, ser, inclusive, o Vítor Amorim, que está aqui. Deixa-me ler aqui alguns comentários. Os comentários e as perguntas podem ser por telefone, que é o 707-200-330, mas também podem ser pelo Facebook, ok? O melhor comentário ganha. Muito bem. Começou agora.
Há 20 minutos. 3, 2, 1.
Há 20 minutos para ganhar uma garrafa. António Ramos Carvalho diz: o meu desgosto no verão é ser obrigado a beber vinho tinto à temperatura ambiente. Nessa altura digo, já comi a sopa. Nelson Pinto diz que já está
tem
com bastante
razão.
Sede. Diz ele que está mortinho por ir comprar aqui uma garrafinha aqui em Braga. Sim, é possível que encontre.
Claro.
Engenheiro Bento dos Santos, um homem 5 estrelas, diz a Vera Ferreira. Precisamos de pessoas como ele. Sem dúvida, um verdadeiro líder, um exemplo para todos os patrões, porque se fossem iguais a ele, a produtividade era excelente e a alegria no trabalho era uma realidade. Seríamos um paraíso, é o que diz a Vera Ferreira. São Murta diz, apenas uma observação, porque hoje não estou com tempo para participar no programa. Alvim, continua a usar cores escuras. Ficas amazing.
Lá se foi a garrafa.
Se calhar devia beber esta garrafa
com
a sua música, não é?
Cores escuras, né? Ficas amazing.
Fico amazing. Obrigado. Obrigado. Foi um comentário amazing da tua parte, São Borta. Alberico Madail, o senhor José Bento dos Santos teve um programa de TV. Eu não perdi um, diz. Bom, vamos ao telefone falar com o Vítor Amorim, do Porto. Olá.
Olá, Vítor. Boa tarde a todos.
Estás bom?
Boa tarde a todos.
Bem, já sabes que o teu comentário agora pode ganhar uma garrafa, não é? Cuidado com o que dizes.
Ah, sim, não, é melhor não meter nisso, não tenho jeito para fazê-lo.
E então, Vítor?
Estava a ligar só por uma questão muito simples. Eu não ouvi o programa todo, não sei se o Sabino Santos voltou a falar nisso, mas lembro-me que aqui há uns tempos ele esteve no programa e disse que andava à procura da receita original dos pastéis de massa tenra. E eu queria saber se ele já encontrou.
Não.
Finalmente, questões pertinentes. Não percebo porque é que não estás na corrida para a garrafa. Eu acho que esta pergunta é.
É, não, é
importante.
A pergunta.
Se calhar calhou-me.
Mas eu respondo
mas
muito.
Isso foi no outro prova oral.
Isso é como aquela
ainda
coisa.
Ainda não era dizer, nascido.
Eu ando atrás dos pastéis de massa tenra. Porque eu, quando era miúdo, comia os pastéis de massa tenra feitos para a minha avó. E depois havia um restaurante em Lisboa, muito conhecido, da Mimi, o Olho do Cuco. Que faziam uns pastéis absolutamente extraordinários. É verdade. Epa. Não...
Sim, sim.
E que eram aqueles pastéis que ficavam cheios e tal, enormes, comido com arroz de grelos. Só que a minha avó tinha sempre uma cafeteira de água muito quente, tendia os pastéis um a um e salpicava-os. Eu só tenho isto a visualização disto. E nunca consegui, bem, as receitas, há receitas, o pastel de massa tenra existe aqui, existe em França, em Espanha, na Itália e no Líbano. E eu fui atrás disso tudo. Só que a massa não é aquela massa, nunca consegui encontrar ainda. Isto é como o Francisco dizia que... a baronesa dizia que o mais difícil é os primeiros 200 anos. Eu nestas coisas tenho aquela sempre a frase de Bach, quando ele dizia, tocar no piano é a coisa mais simples do mundo. É só tocar nas teclas certas e nos tempos certos. Não custa nada. Eu não sei fazer pastéis de massa tenra.
Já agora, Francisco, qual é a coisa que o teu pai faz que tu mais gostas de comer?
Ana, eu gosto, parece politicamente correto, mas é verdade, eu acho que gosto de tudo. Deixa-me pensar um bocadinho.
Eu sei que falhei uma vez um almoço, que fiz tudo para ir, mas não consegui, por motivos profissionais. O que me custou, ainda hoje, penso nessa
parte,
era uma perua. Ia ser feita uma perua. O teu pai ia cozinhar uma perua.
Uma perua?
Não era, mas óbvio, não, desculpa lá, não, é que não era uma perua. A perua era sacrificada. Isso era um faisão sovarrof, era um faisão desossado, recheado de foie gras, e que depois a perua ia à volta para ir ao forno e proteger o faisão. Portanto, a perua vai à vida e só fica o faisão para comer.
É carne para canhão, literalmente.
É, exatamente. Enfim. Isso é Suvarov, um príncipe grego, um príncipe russo, que esteve em Paris. E que ficou os après Suvarov, que é tudo o que leva galinha e legumes.
Já agora, isto é uma boa história para definir o género feminino na sociedade contemporânea. É só o que eu quero dizer.
Olha, o Rodrigo passou por aqui e deixou uma pergunta rápida para José Bento dos Santos e também para o Francisco. Aqui vai.
Para ganhar
a pergunta.
Garrafa.
Olá, aqui é o Rodrigo. Eu tenho aqui uma pergunta. Qual é o maior crime gastronómico que já assistiu?
Qual o maior crime gastronómico a que já assistiu?
Os pastéis de bacalhau com queijo da serra não conta. Não conta.
Mas eu aí não me considero tanto crime gastronómico como isso.
Okay,
é uma experiência. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Sei lá, podia enunciar vários, mas quando, por exemplo, alguém como um bolhão-pato dá o nome a umas amêijoas e que é uma receita, como alguém que escreveu um livro e que se chama Lusíadas. Imagine-se o que é eu fazer agora um livreque de poemas e dizer-lhe os Lusíadas à minha maneira. Não parece bem, não é? Encontra-se em todo o lado gente a fazer
os Lusíadas à sua maneira.
Cabelinhas à bolhão-pato. Não sei o quê, batatas, abelhão-pato e abelhão-pato para aqui e para lá. Havia que haver um respeitozinho por estas coisas. O senhor Brás, o bacalhau à Brás, não sei. É para fazer um Brás da Portela ou de um Brás de lentilhas. Mas coitado, o senhor Brás tem uma memória, existiu, fez um prato que ficou restado como qualquer coisa. Pode ser melhorado, posso pôr mais. Aqui tirar, desde não seja a tinta de choco em cima, mas vale tudo.
A tinta de choco está a viver um momento.
Está a viver. Porque é uma coisa extraordinária. É pôr um bocadinho, é uma coisa que se compra. Aliás, com muitas dessas coisas, é que se põe em cima.
Já te lembraste qual é o prato?
Eu estou a pensar e não param pratos, mas há uma coisa há uns que eu não me lembro.
Esta perua estava boa? Esta perua
estava boa. Comia perua, salvo seja. E nós, cada vez que vamos, hoje em dia com os miúdos e não sei o quê, quando vamos a almoçar à casa do meu pai, todos os dias é um prato diferente, é aquilo que está disponível do peixe, da carne, do que seja, e todos os dias é sempre muito bom. E eu penso, e eu às vezes quero me lembrar e já não me consigo lembrar, porque é feito na hora, sem grande registro, e sai muito bem. Às vezes, olha pai, lembras-te daquilo, isso era agir fazer daquilo, sei lá como é que eu fiz essa vez.
Tu gostas muito de experimentar.
Eu gosto de experimentar, mas às vezes não é preciso experimentar muita coisa para fazer algo que, até com as coisas simples, pode fazer de facto coisas muito boas. Ontem o meu jantar foi isto. Agora, isso tens aqui, essa capacidade.
É uma alface com tinta de choco.
Não.
É que eu daqui só vi o preto.
Meramente alface.
Isto é uma crua de várias alfaces.
Ah, mas está com muito bom aspecto. Vamos mostrar isto na nossa transmissão em direto no Facebook.
E, portanto, isto é a maneira de uma simples alface, em vez de ser lavada e deitada para dentro de um alguidar e posto um bocado de azeite por cima, de ser qualquer coisa que brilhou.
Sim, percebes também de empratamento, não é?
Exatamente, faz parte.
E foi temperada com o quê, essa alface?
Esta salada foi... Esta alface foi temperada...
Só alfaces, não é?
É só alface, são dois tipos de alface.
Foi só isso.
Foi temperada com alguns frutos, vides e pinhões, e é um vinaigrette que é feito... É o chamado vinaigrette do caso, que é ao lente. Ao lente é o aceto balsâmico de vinho branco, que é um dos vinagres mais exquisite, simples, e não é fácil de encontrar. O que há à venda muitas vezes é vinagres de balsâmicos feitos com caramelo, e portanto perde a graça toda. Com um bom azeite, um azeite que se chama Foscoa, que me foi dado ontem por um grande amigo meu, o Aníbal Soares, que me encontrou e que me deu. E que fez uma salada, foi o meu jantar e foi um prato extraordinário.
Já agora, aqui uma pergunta que nos chega do Tiago Paes, que de resto já foi convidado deste programa e que tem uma página de Facebook que se chama Botar Corpo, não é? É do Instagram. Foi de resto um grande sucesso o programa em que ele esteve e ele está aqui também a participar no concurso. Ele diz:
concurso da garrafa.
Estou a precisar de uma garrafa de vinho para um jantar este fim de semana. Engenheiro Bento Santos, prefere um bom prato acompanhado de um mau vinho ou um mau prato acompanhado de um bom vinho?
Nem uma coisa nem outra. Eu o não mau não sou capaz, não tenho fígado para beber maus vinhos, nem para gastar, e custa-me se o prato não for bom, só se estiver mesmo desesperado com fome.
Entre estas duas coisas, o jejum, não é?
E portanto, não, o que eu não preciso é de ter um prato excepcional e um vinho. Não, basta que sejam que me deem prazer. O prato pode ser o mais simples, pode ser uma salada, mas que seja bonito, que seja intimista, que de facto haja uma criação de prazer, como quando nós olhamos para um quadro e dizemos: que bonito.
Há algum prato que não estejamos à espera que o gastrónomo Bento dos Santos adore?
Eu ia fazer uma pergunta também nesse sentido: qual foi o último prato que te serviram que te fez sonhar?
Foi há dois ou três dias. L'Oreiller de la Belle Aurore. L'Oreiller é o travesseiro.
Em iraniano.
O travesseiro. Olha, mas é por isto ir ao Facebook, ir ao Google. L'Oreiller, o travesseiro da Belle Aurore. A Belle Aurore era... este facto foi criado por Luciano de Henrique, que era... sobrinho do Brias Savarin. E fizeram isto para homenagem à Constantina Aurore, que era a mãe dele, e portanto e ficou aí de lá, Belle Aurore. E o que é isto? É um prato que leva 14 tipos de caça diferente: javali, veado, perdiz, faisão, e todas elas individualizadas.
Não esperei existirem tantos tipos de caça sequer. 14. Mas...
14 tipos, é só nesta altura que se faz. E depois é todo ele montado com foie gras, é envolvido em massa folhada, vai ao forno, e quando se corta aparece todos os bocadinhos de caça a ver-se. Isto leva um molho de trufas e é de facto um prato que tem 150 anos e que em Lyon faz-se uma vez por ano num prato de 30 quilos que é vendido por uma casa, por um grande cozinheiro que faz uns quantos e as pessoas têm que se inscrever e tal. Eu tive a felicidade de ter um grande amigo, um homem que foi o segundo, Alain Sandrins, o Bertrand Guenneron, que me disse: olha, se vieres cá comer a minha lievre à La Royale, eu ofereço-te uma coisa destas para levar para Portugal. E eu trouxe e fiz. Ainda tenho metade em casa.
Era olha, que ela parece estar depois da festa e...
É bem possível, tipo, meia-noite. Ora, temos que ir aqui ao telefone falar com o Fernando Valente. Ele quer contar uma coisa para ver se ganha a garrafa. Diz ele: olá, Fernando. Estás bom?
Olá, boa noite. Boa noite a todos.
Olá.
Minha então, história é gira. É assim nos anos 80.
Sim.
Estava eu na primária e havia umas máquinas de centrifugar sumos. Não sei se vocês se lembram.
Muito bem.
Faziam sumos. E eu resolvi pedir sumo de uva à minha mãe. E ela fez e guardou aquilo no frigorífico, não se bebeu tudo. E no dia seguinte vou provar o sumo e disse: vai, isto é vinho. Oh mãe, estás-me a dar vinho. E minha mãe: não pode ser. Enganei-me na garrafa e tal. O que é certo é que aquilo tinha fermentado mesmo de um dia para o outro. E pronto, foi a minha iniciação ao vinho, na primária. Fiquei a perceber o que era a fermentação. Agora pronto, agora gosto mais de vinho a sério, mas foi um episódio divertido.
Gosto esta história, não sei se é passível
de
ganhar
dia.
uma garrafinha, mas a verdade é que tens um concorrente à altura e temos que o colocar já, porque estamos a acabar a emissão.
Okay, tchau.
É o Ruben Marques, do Porto, que diz que quer ganhar a garrafa, como é óbvio, e vamos ver se consegue. Olá, Ruben.
Olá.
Olá, estás bom? Ruben, ouviste agora uma boa história por parte do Fernando. Terás que ser mais forte para tentar chamar a atenção dos nossos júris, que é Francisco e José Bento dos Santos.
Sim, olá a todos. Olá,
olá.
Nós já nos conhecemos. Relativamente à conversa de há pouco, eu tenho um comentário a fazer. Eu vi em tempos uma francesinha à moda do Porto. Eu gostava de saber se algum dos convidados sabe o que é isso de francesinha à moda do Porto. Eu trabalho também na área, ou trabalhei na área da informática, muito ligada aos vinhos, de software para adegas e cooperativas. E um vinho que sempre gostei e do qual eu sempre procuro, e não há muita procura, eu gostava de saber se vocês alguma vez produziram ou irão produzir, é os vinhos de colheita tardia. E já agora podiam explicar o que é uma colheita tardia, que provavelmente pouca gente sabe.
Ruben, deixa-me agradecer aqui o teu comentário. Eles já vão responder às tuas perguntas, mas antes temos o Artur Sousa, de Udivelas, que tem uma pergunta para a garrafa. Olá, olá, Artur.
Olá, olá, boa noite a todos.
Bem, de repente ganhamos muitos ouvintes.
Esta é a pergunta para o queijinho.
Pergunta
garrafa,
para
o claro.
Queijinho, sim, sim.
Então, Artur, vamos.
Vamos a isso, Artur.
Os nossos convidados costumam sempre bedar, a fazer provas de vinhos ou a beber vinho.
Esta pergunta
eu quando
é mais bedar,
pronto, eu quando digo bedar, digamos. alegrar. Beba, não,
dá mais, dá mais.
Sim, sim.
Impossible.
Impossível.
Impossível.
Durante as provas de vinhos, não, porque a gente cospe tudo. Aliás, não tem graça nenhuma.
Mas até nas provas de vinho.
Fora das provas de vinho, eu acho que faz parte do mundo do vinho, de vez em quando. Há vinho,
ficar um pouco quentinho.
Há um bocadinho de vinho a mais, para eu ainda por cima.
Exatamente.
Sou lingrinhas, só jogava porque era capitão de equipa. Faz parte do mundo do vinho. Agora, como em tudo na vida, conta peso e medida.
Está muito bem cotada a tua pergunta aqui no ranking das perguntas para a garrafa.
Ora bem, o que nós vamos fazer...
Não quis ofender ninguém.
Não, não, de todo. Não, sem problema. Deixa-me só dizer que nós vamos dar mais 5 minutos só em podcast com os nossos convidados, até porque eles, nesses 5 minutos, vão ajudar-nos a perceber quem é que vai ganhar a garrafa. E assim podemos...
A montra final, no fundo.
Sim, basicamente vão ver aqui as perguntas e decidir. Queremos agradecer a todos aqueles que participaram, que enviaram ainda as perguntas no Facebook. Podem ainda enviar, têm mais 2 ou 3 minutos para o fazerem. Se quiserem, podem ligar 707-200-330. Os nossos convidados são os Francisco Bento dos Santos e o José Bento dos Santos. Eles têm uma quinta que se chama Quinta Monte de Ouro, que faz 20 anos. Eu tenho só mais duas outras perguntas, mas vou fazê-las em podcast. Nós estamos de volta amanhã, à mesma hora. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Querem dizer alguma coisa para o final?
Adeus, beijinhos, essas coisas.
Por
acaso não cheguei a dizer, tenho aqui a fotografia de um prato, a Viena, que é um cozido de bacalhau. Que está dentro desta couve toda fechada, foi cozido e depois de aberto, é assim, tem aqui o bacalhau, os enchidos, os legumes, e é uma coisa maravilhosa, se não é a criação única e exclusiva do meu pai, deve ter sido uma cópia muito bem feita, porque nunca ouvi falar em lado nenhum, e pronto, tinha que escolher um prato, havia muitas possibilidades, mas este é sem dúvida um número um, um vencedor, este ganhava a garrafa.
Qual é o sentido do gosto, José Bento Santos? É a última pergunta.
O gosto é um dos cinco sentidos. Mas no século XVIII para o século XIX, os homens da Holanda, os burgueses que compravam grande pintura, que tinham gosto para isso, passaram a ser designados como homens de bom gosto. É estranho, porque um tipo que compra quadros muito bonitos devia ser um homem de boa vista. Não é? Bom, o gosto, por outro lado, que nós, que bom gosto, que se aplica a tudo, é uma coisa que vem desde sempre. Mas as religiões, todas as religiões, dividiram os sentidos em dois tipos. Os primários, que são a vista, e os ouvidos, que são os sentidos da contemplação. Os sentidos que nos levam a Deus, da música, da pintura, das obras de arte. E os sentidos do prazer, os sentidos pecaminosos, que são o cheiro, o gosto e o tato. Isso permitiu que nunca nenhum filósofo, Kant, quando fala sobre gosto, fala sobre estética. Porque todos os filósofos, até ao século XXI, só agora é que começa a haver a capacidade de perceber que o gosto é nosso, é o único. Não há quem tenha mau gosto. Agora, se formos perguntar a uma pessoa que nunca bebeu vinho, só sabe dizer se gosta ou não gosta. A quem tem uma experiência muito grande pode dizer, não, isto coloca-se aqui e tem uma hierarquização natural. Portanto, o gosto depende da educação, da formação, do conhecimento, mas dentro do universo dessa pessoa. Como é que nós podemos julgar sushi se não formos uns meses para o Japão andar lá a comer nos melhores que há para depois termos tempos comparativos? Ou outra coisa qualquer. Portanto, é aqui que se vai desenvolver, e a partir de agora, o sentido do gosto. E deixa-me só acrescentar isto, que é uma honra muito grande para Portugal. Nós pensámos sempre que o sentido do gosto era dado pelas papilas gustativas da boca e pelos retronasais, do nariz e tal. Há um Amílcar, qualquer coisa que eu não me ligasse antes, há um médico português que desenvolveu nos Estados Unidos, com ratinhos, uma nova teoria que hoje é a coqueluche mundial, é que tiraram as papilas gustativas aos ratinhos. Portanto, os ratos não sabiam que era gosto. Era tudo igual. No entanto, eles, entre água com açúcar e água sem açúcar, preferiam todos a água com açúcar. O que quer dizer que o nosso estômago, foi o que ele concluiu, tem, digamos, eu não posso dizer isto cientificamente, mas tem papilas gustativas, tem capacidade de perceber o gosto e dá capacidade de escolha. Portanto, há todo o mundo a descobrir que nós vamos ter dentro de pouco tempo para nos definir estas coisas.
Vamos continuar a conversa mais 5 minutos em podcast. Já sabem, 707-200-330, José Bento dos Santos e Francisco Bento dos Santos. Obrigado a ambos e parabéns pela Quinta Monte Doiro e pelos seus 20 anos. E pronto, já estamos aqui na emissão de podcast. Obviamente que as perguntas ainda não acabaram. São muitas as pessoas que querem ganhar uma garrafa, um exemplar da Quinta Monte de Douro. Mas temos aqui o José Bento Santos e o Francisco Bento Santos, pai e filho, neste programa. José Bento Santos, o que é que o futuro nos reserva a nível gastronómico e vitivinícola?
Nós tínhamos as condições todas para, conhecendo melhor a ciência da culinária, portanto, o que é que se passa no meio das reações químicas e físicas de poder ter alguma investigação para ir mais longe. E, portanto, por outro lado, estamos a estudar o gosto. Mas estamos a estudar o gosto no sentido do que é que eu posso fazer para desafiar o gosto e ser feliz. É só isto. É, o que a gente está cá a fazer é tentar ser feliz. Era como dizia o soldado. E o que está a acontecer é que nós temos pressões por todo o lado de a indústria que quer vender. E quer vender, vende com sal e açúcar, que é aquilo que dá um gosto simples. As bolachas dos miúdos, não sei o que, tudo isso tem. Depois, os governantes, e sobretudo aqueles sábios que pegam no pão e dizem, olha, há sal a mais, a pessoa não começa, corta-se o sal no pão. Neste momento, nós somos o país da Europa que tem isso, não é uma regra europeia, é nossa. O pão não tem gosto, o que é que as pessoas fazem? O fiambre é, de facto, o porco é todo aproveitado, nas boas partes e tal, o que sobeja é colado com cola enfim, própria, mas para fazer fiambre. Porquê que Portugal é o maior consumidor de fiambre da Europa, per capita? Porque, presumo eu, não sou nenhum cientista da questão, mas se o pão não tem sabor, toca de pôr alguma coisa que dê sabor àquilo.
Ou molhar no molho, ou...
Oh, exatamente.
Santos de molho.
Santos de molho.
É ótimo.
É este tipo de situação. Os nutricionistas não têm...
Eu gostava de conversar um estudo para comprovar que morreram não sei quantos milhões de pessoas a menos desde que a lei de pôr menos sal no pão foi aprovada.
Ano para ano comemos menos sal no pão.
Não, é importantíssimo, porque a gente está a comer...
Portugal
não.
Já vai nos 20 milhões de pessoas, porque como ninguém morre...
Não, mas, Francisco, o problema do sal é importantíssimo. A gente não pode comer mais que 5 gramas de sal por dia, senão isso cria problemas muito grandes, depois há problemas de saúde e tal. Estamos todos de acordo com isso. Como é que isso se consegue? É com a educação do gosto. Não é com proibições, claro. Não é com dizer agora que não pode pôr Coca-Cola, passa... O que é que faz pôr uma coisa qualquer com, que tem açúcar, pôr mais impostos? É olhar para as coisas de forma tergiversada, do ângulo errado. E quando se diz, olha, um miúdo nasce e passa a ser vegan toda a vida, estamos a privá-lo de uma série de gostos, de nutrientes, de prazeres, que eu não sei se há direito a isso. Mas, enfim, a liberdade é evidente que é total. Mas a pergunta era o que é que acontecia ao gosto. E se nós, às tantas, dizemos não podemos comer nada porque faz mal, não podemos... Não, o que temos que fazer é, dentro daquilo que é lógico, ninguém vai comer uma coisa que é muito saborosa, mas que tem cicuta e que mata a seguir, não é? Não, isso... Agora, eu também posso ser educado para dizer não vou comer... gordura de porco todos os dias, porque me sabe bem, até morrer com um fígado desgraçado.
Mas entre um lardozinho de vez em quando.
Mas entre perceber que o prazer é como a gente educa os miúdos. E não criar-lhes a sensação do que é um miúdo hoje que só tem dois gostos: o salgado das batatas fritas e o doce do gelado, não sabe mais nada. É assim uma espécie de, já que falei dos Lusíadas, de. Os Lusíadas serem dados em banda desenhada. Era muito mais simples, era mais fácil. E eles viam as histórias e tal, e já estava.
Olha, deixa-me aqui colocar uma ouvinte que está em linha. É Marta Sousa. Olá, Marta.
Concordas, olá,
concordas com o que foi dito agora?
Olha, por acaso é muito... A conversa foi muito pertinente, porque era precisamente mais ou menos de encontro a isso que eu ia falar. Porque eu acho que o sal e o açúcar são duas coisas super diferentes. Sendo que considero que o açúcar é uma das maiores drogas legais, inclusive, que é dada às nossas crianças. Assim, e há bocado, por acaso, o Hugo estava a dizer, a falar de um estudo que foi feito por um português nos Estados Unidos, em que foram retiradas as pupilas gustativas e os ratos colhiam efetivamente a água que tinha açúcar. Eu gostava de saber qual é que terá sido o ano em que isso foi feito. E passo a explicar o porquê da minha questão, porque eu acredito que isso eventualmente não tenha acontecido por uma questão de gosto ou de paladar do próprio estômago, mas sim por uma questão de efeito cerebral. Já está bastante estudado que o açúcar tem de facto efeitos em nós, não é? Não muito benéficos.
Aditivos,
aliás,
não é?
O açúcar está colocado em tudo que supostamente nem sequer devia ter açúcar, tem, o que leva de facto a que as coisas, pronto, não para aqui, para este ouvinte, mas enfim. Mas pronto, gostaria de ter alguma curiosidade de saber qual é que seria o ano em que terá sido feito este estudo, porque acredito que se tivesse sido feito nos dias que correm, talvez as conclusões não fossem as mesmas, tendo em conta, de facto, os efeitos que o açúcar tem, e o açúcar já se foi comprovado que é uma substância aditiva, de maneira que, se calhar, de certa forma, esses ratinhos escolheram o açúcar não pela questão da papila gustativa, mas por aquilo que o açúcar lhes faria no seu cérebro. Daí a minha curiosidade do ano. Pronto, provavelmente, como estou a ser problemática, não vou ganhar a garrafa, embora seja
não, não penso nisso, não penso
mas,
nisso.
Pronto, não faz mal, eu bebo uma garrafa em vossa honra na mesma.
obrigado, Marta, mas já agora tens aqui a resposta do José Bento dos Santos.
Marta, é muito interessante e com todo o gosto. Eu não sei qual é a sua formação e
o que é que faz, Marta? Qual é a sua formação?
Não é em área nenhuma. Eu sou formada em design, trabalho na área de música, portanto é muito...
Não, trabalhar em área de música já faz inveja. Olha, Marta, eu também não tenho nenhuma especialidade, portanto eu estou a transmitir a curiosidade, isto é um amadorismo puro do que estou, mas estudo muito e os assuntos para tentar compreendê-los. E para além disso tenho uma coisa, gosto imenso de açúcar e sou diabético, veja lá, imagina o drama. Mas sabe que a glicose, que é o açúcar, a base do açúcar, é o único alimento que entra nas suas e nas minhas células, ou seja, eu não posso sobreviver sem esse malvado açúcar, seja ele lento, seja ele rápido. Agora,
completamente, sem dúvida.
Portanto, o que nós temos que fazer é educar, porque o açúcar é muito fácil de gostar de açúcar, é evidente. Sabe que uma criança, quando nasce, bebê, é acabado de nascer, se lhe puser um pingo de sumo de limão na boca, ele faz uma careta desgraçada. Se puser algo amargo, e se desata a chorar e não sei o quê. Se lhe puser uma coisinha doce na boca, ele ri-se. Portanto, isto não é por acaso.
Claro.
Esta situação obriga é a alguém ser educado. Porque o que é que acontece? Se a criança está a chorar e já tem 2 anos, ou 5 ou 7, se eu lhe der um chocolate, ele cala-se. E isto é que é muito mau. Não é o chocolate que é mau. É a minha atitude de educar.
Exatamente.
Isso é preciso. A escola ensina a geografia, os ingleses e os franceses, a matemática, e não ensina aquilo que é talvez uma das coisas mais importantes da vida, é saber comer.
É verdade, sem dúvida. Eu já agora, e é engraçado porque estou neste momento em casa de uma amiga minha a passar férias, o filho dela, o outro dia, pronto, estávamos a negociar, tens que comer a sopinha, não sei o que era dela, olha, então se comes a sopa tens direito a 4 gomas. Bom, ele é raríssimo comer gomas. Ele foi tomar banho, comeu as gomas, comeu uma goma, enquanto ainda nem sequer tinha comido as outras, a mãe pergunta se ele queria romã. Descascou-lhe a romã, pôs-lhe a romã ao lado, ele viu um programa de televisão inteiro, ele comeu a romã inteira e só comeu uma das 4 gomas. Ele esqueceu-se das outras 3. Mas isto é uma criança, pronto, muito específica, devo confessar, e por isso é que acho que o trabalho é das escolas e dos pais muito. É uma criança que come gomas de 3 em 3 meses, se for preciso. Porque, de facto, cada assim, eu fico estúpida. Eu sou a primeira a ficar estúpida, como é que temos criança, prefere comer uma banana que comer um chocolate. O miúdo, pronto, eu digo, que é fora do normal, mas de facto compreendo que ela teve um trabalho enorme para educar a criança assim, que obviamente todos os pais, se o tivessem, dá muito trabalho, não é? É muito mais fácil realmente dar uma coisa, uma goma à miúda, pá, pronto, foi aquela que eu tive um dia de trabalho intenso, e é um bocado, isto é tudo uma cadeia, não é? Acho que até o próprio trabalho intensivo dos pais não permite que os pais tenham paciência para depois conseguir dedicar-se um bocadinho mais a estas pequenas coisas.
Muito bem, Marta, olha, estás na corrida para a garrafa.
Eu
agora
sim,
com esta intervenção.
Estás muito na corrida,
muito
Marta.
Obrigado
aqui pela tua...
Eu pensava que tinha sido problemático.
Não, foste ótima. Foste ótima.
Tens que partilhar com a mãe da criança.
Muito parabéns pelo programa, como sempre, e muitos parabéns aos convidados também, que eu também sou grande apreciadora de vinho.
Ora, cá está.
Muito mais do que de açúcar, confesso.
Ah, isto é... Boa!
Ora, obrigado. Já agora aqui a Teresa Pinto de Farides, a filha e neta Madalena, manda um recado. Gosto muito do pai.
Opa!
Esta é para ti, hein? Já viste? Olha, o vinho vem com um lagarto dentro da garrafa, perguntou o Ricardo Pinto. Carlos Sebastião, bolo de chocolate com sal não será um atentado à saúde? Deve ser. Boas, não. O vosso enólogo é português, pergunta o Jorge Moreira. Ou apostam em outros enólogos, como franceses ou italianos, por exemplo? Esses senhores fazem uma grande pinga.
A nossa enóloga, nós temos 2 enólogos em permanência na Quinta, a Graça Gonçalves e o Jorge Fonseca, e depois temos, para ficar bem na fotografia, um francês, o Grégory Viennois, que é lá está, é mais um membro da equipa. Normalmente os enólogos estrangeiros, os consultores, são aqueles tipos que vêm uma vez por ano, assinam um diploma para a gente pôr no Facebook a foto e passam um dia connosco, recebem um cheque chorudo e vão-se embora. O Grego Ri recebe o seu cheque, mas vem todos os meses e visita as vinhas connosco, prova os vinhos todos connosco, almoçamos, jantamos, portanto acompanha este processo há 10 anos e portanto é literalmente membro da família. Portanto, apesar de ser francês, apesar de ser consultor, é uma mais-valia muito grande aqui para o nosso projeto.
Pergunta para ambos, qual é a região de Portugal que tem melhores vinhos, na vossa opinião?
A Quinta de Montoiro.
É uma região.
Sim, então, e é uma região.
É, 42 hectares de região. Que são uma região.
Fernando Alvim, isso é uma pergunta muito interessante, porque hoje em dia tudo tem que ser, desde os miúdos, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser. Há vinhos bons em todas as ocasiões e para todas as ocasiões. Um vinho, se for mau, não se bebe. Mas não há vinhos, claro que há vinhos que têm características que os levam a um vinho industrial, um vinho fabricado, como um produto como a cerveja. A gente fabrica cerveja e normalmente diz que produz ou elabora vinho. Não diz. Mas isso não faz diferença. Agora, quando eu produzo em extensão, em grandes quantidades, o vinho tecnicamente não tem defeitos nenhuns. Agora, também, eventualmente, não é capaz de produzir uma emoção como um vinho de um local absolutamente extraordinário que, há 200 ou 500 anos, produz vinhos fora de série, que toda a gente reconhece isso. Portanto, as regiões, o Douro tem vinhos extraordinários, como tem o Alentejo, como tem o Dão, como tem a Bairrada, como tem a região de Lisboa, como tem a região de Setúbal, o Algarve. E isto é que é a beleza do vinho. É uma história de 6 mil anos, onde é possível, mesmo na antiguidade, haver o vinho daqui e o vinho de acolá com distinção de prazeres a cada vez que se bebia. Portanto, eu não sou capaz de eleger uma região para dizer esta tem as características máximas. Não, todas elas têm grandes vinhos, todas elas têm vinhos que são pouco cotidiano, servem perfeitamente. Há vinhos que são feitos por produtores em pequenas quantidades, como é feita uma obra de arte, e há outros que são feitos em grande quantidade, como é feito o artesanato.
José Bento Santos, uma pergunta do Hugo Gomes, ele diz: engenheiro Bento Santos, qual o nome da ave descrita pelo engenheiro como um dos pratos mais exclusivos só ao alcance dos reis, num dos episódios do programa Sentido do Gosto?
Chama-se um hortolã. Um hortolã é um pequeno passarinho que pesa 30, 40 gramas, que é uma espécie de um pardal. Enfim, não tem nada a ver, mas assim, à vista.
O tamanho, não é?
É o tamanho, que voa de lá de cima do norte, das Polónias, das Rússias, e atravessa os Pirineus, é a sua migração anual. É proibidíssimo, hoje não se pode. É dar prisão uma pessoa que apanhe e.
Não se come hoje.
Hoje praticamente, quer dizer, acontece sempre alguém, mas é completamente
na candonga, às escuras
num restaurante.
Mas
okay,
o hortolã é esse passarinho.
Hortolã
hortolana em português com H. Esse hortolã é apanhado vivo e depois é posto numa gaiola durante 21 dias onde é feito uma chamada gavage, como se faz aos patos. É alimentação forçada. E ele passa aí para 130 gramas, 140, em 21 dias.
Para ver se rende alguma coisa.
E é alimentado duas vezes por dia. Quer dizer, tem que haver alguém durante dia e noite a alimentá-lo. E a alimentação é leite com um bocadinho de farinha de milho ou qualquer coisa assim. Depois, normalmente é metido numa pequena cocote com um cisco de conhaque e é levado ao forno. Eu tive a oportunidade da vida de ter provado alguns, um com uma história que vai aparecer no meu livro, que é uma história do mais delicioso que pode existir. Conta ou não?
Qual é?
Claro.
Claro.
E é de facto qualquer coisa de Deus.
Adorei.
A história é esta.
As vezes que comeu foram um crime ou não? Antes de começar a história.
Isso é recentemente. No meu, eu comi no Arzac, que tinha autorização para isso, em Paris, Houve uma cena que o Mitterrand, no seu livro de memórias, dizia: o que eu mais gosto de comer é o hortolange. Era pura e simplesmente proibido, não era com esta situação. E nessa altura foi um escândalo monumental, porque o ex-presidente da República tinha dito que comia hortolães e tal. O que me aconteceu foi que há um homem, um grande cozinheiro, duas estrelas, em Paris, grande amigo, jogador de rugby, portanto, confiança
muita absoluta, coisa em comum.
Em que eu um dia, ainda no tempo dos telex, ou não havia mails, ou dos faxes, e eu disse-lhe: olha, eu vou estar aí cedo, à meia-dia e meia hora, e queria comer. Ele faz um rim de vitela na sua própria gordura. A melhor gordura que há no mundo é a do rim de vitela. E ele fazia o rim de vitela como nunca vi. Nunca. E eu disse-lhe: vais-me fazer um rim de vitela, mas vais-me fazer um favor. Vais-me fazer um rim esquerdo, porque o rim de vitela do lado direito tem o fígado e está um bocado ali apertado com o fígado. E, portanto, o rim esquerdo é um rim que cresce mais à vontade e tal, e é sempre mais saboroso. Bom, isto é uma coisa que há pessoas que sabem, outras que nunca ouviram falar. E parece que esse homem nunca teria ouvido falar nisto. De modo que, quando eu cheguei ao restaurante, ao meio de uma hora, não estava ninguém, e eles receberam-me com um sorriso e tal, puseram-me numa mesa ou um canto, fizemos o seu pedido, está tudo impecável e tal. E quando eu estou na mesa, o hortolão come-se com um grande guardanapo por cima da cabeça, que é para ter os cheiros todos. E vem um tipo com um guardanapo, põe-me em cima da cabeça e eu digo assim: ai, Jesus, isto é... E ele disse: não, mas eu julguei que era ao pescar do olho que tinhas escrito, que era o rim esquerdo, não fazia sentido nenhum, que era para ser. E eu comi um hortolá à conta do rim esquerdo.
Que era um código que também não sabia que era um código.
Exatamente.
Olha, deixa-me só dizer que estamos a acabar naturalmente o programa. Muito rapidamente, nos vários convidados que tiveste no programa da
RTP, do sentido do gosto,
lembras-te de alguma coisa que te disseram? Olha, da mesma forma que há pouco dei alguns exemplos de entrevistas, lembras-te de alguma declaração que tenha sido marcante para ti? Algum convidado que te tenha ficado
Houve de facto convidados. Estou-me a lembrar do António Barreto, que foi um programa sobre o sal. Sobre o sal. Ele tinha estudado o programa, sabia muito mais do que eu do sal, e eu sabia bastante. E ele foi um programa absolutamente magnífico.
O que é que o Barreto sabe de sal, se é do Douro? Douro não há salinas.
Ele estudou para o programa.
Estudou profundamente e sabe, por exemplo, que ali ao lado dos pastéis de Belém, há o Largo do Sal, onde
o Largo ou a Esquina?
Não, a Esquina é,
um sítio muito pequenino, não é?
Onde havia qualquer coisa no tempo dos Távoros, uhum. E por causa daqui puseram o sal para destruir tudo, para aquilo nunca mais.
Sim. Está relacionado com a história dos Távoras e com esse momento de histórias específicas.
E portanto, mas ele tinha histórias que nunca mais acabava.
Como nas guerras romanas, não é? Também se espalhou sal.
Mas o sal, por outro lado, que a gente fala assim, deu origem ao salário. Os romanos o que recebiam era uma ração de sal, como salário. Salário vem de sal, como salpicão, como... Porque era fundamental, a gente não pode viver sem sal. E até há quem diga que o nosso cérebro desenvolveu-se pela quantidade de sal que comemos. Naquela altura não havia a facilidade. Nós, na nossa história do sal, os vikings vieram a Portugal para vir buscar sal à Aveiro, que dizia-se que era o melhor sal da Europa. Para quê? Para salgarem o bacalhau. E trocavam bacalhau e a gente ficou com essa ligação ao bacalhau, que foi muito importante para as descobertas, porque se salgavam. Isto é um nunca mais acabar de ligações. E quando a gente fala nestas coisas, precisa de saber relacionar os fenómenos.
O sentido do gosto tinha um tema por programa.
Um tema por programa.
Quais foram? O sal?
Foram 39, é difícil dizer os todos.
Eram sempre ingredientes.
A batata,
não é?
O chocolate, eram sempre um ingrediente.
A caça, a dieta mediterrânica,
39
termos. Eu lembro de uma vez ir ter contigo esse programa com a Joana Vasconcelos, fizemos
um programa com a Joana Vasconcelos. E é que é engraçado, porque, enfim, eu vou dizer isto aqui, mas o programa, como se imagina, um programa destes começou do zero. Depois teve um entusiasmo, eu lembro-me ao princípio, os cameramen, às vezes caía uma coisa qualquer e tal, e ficavam ali, eu sou cameraman, apanho se quiser ou não. E chegou ao fim, eles vinham para o lado de cá, cozinhar eles, era uma equipa fabulosa, 30 e tal pessoas, do realizador
30 e tal pessoas?
Tivemos audiências de 1 milhão e 600 mil pessoas no final do programa, porque aquilo já se fazia por si só. E nessa altura acabou.
Porquê?
Nunca fiz ideia.
Gostava de continuar? De ter hoje um programa daquele tipo?
É uma coisa que dá um bocado também. Não sei se fisicamente tivesse capacidade, gostava, porque era um programa de ensinamento gastronómico. Aí sim, de não era o problema de fazer receitas e de folclore e de reality show. Não, era um programa de cultura. Programa que tinha sempre... Cada produto tinha a história, a questão do receituário antigo e do receituário moderno e tinha a questão da saúde ligada ao produto. O que é que fazia mal, o que é que fazia bem, porque é que fazia... Não? Portanto, isto era... esta essência, digamos, é o conhecimento que as pessoas precisavam ter, que as crianças precisavam na escola, disso ser ensinado.
Olha, vamos falar com o Ricardo Martins, que já está aqui há algum tempo e é o último ouvinte, e depois temos que acabar aqui com o podcast.
Coitado, não estamos aqui.
Ricardo, estás bom?
Estou, boa noite. Então, como está?
Mas é incrível ouvir aqui o José Bento Santos, não é?
Sim, estava a ouvir. Muito bom, é muito bom.
Tens uma pergunta para uma garrafa? É isso?
Tenho,
foi isso que te trouxe aqui?
Quer dizer, eu tinha duas, okay. Mas já mudei. Uma porquê? Porque eu trabalho na área da restauração, também utilizo a Quinta Monte de Ouro, mas o Madrigal.
Uau, está aqui uma garrafa.
O Viognier, é uma monocasta, e queria perguntar porquê Madrigal. Eu assim, penso assim na minha cabeça, não é que não pesquisasse, mas...
Oh, Ricardo, já alguma vez viraste a garrafa ao contrário?
Não.
É que no contrarrótulo está a resposta.
Muito triste teres gasto as tuas fichas nesta pergunta.
Não, mas os ouvintes podem não saber. É que madrigal, e a definição do dicionário é um substantivo masculino, do italiano madrigale, que é uma pequena composição poética que exprime um pensamento fino, lisonjeiro e eterno. Quando a poesia ainda não era os Lusíadas complicados, ou complexos, digamos melhor, era aquelas cantigas de amigo e de amor que exprimiam um sentimento muito complexo como é o amor, mas de forma muito simples. O meu amor, a minha amada e tal, a gazela e não sei o quê, não fugia muito ali.
Muito romantismo.
Então, e a segunda pergunta qual é?
E o madrigal vem daí.
Exatamente, eu pensava que era...
Mas está escrito no contrarrótulo.
Mas será que foi feito de madrugada? Madrigal, madrugada? Então, ok. E a segunda era, o que vocês pretendem daqui a 20 anos?
E pá, isso é uma pergunta que já foi feita a grandes personagens como o Hubert de Villene, o proprietário de Romane Conti. E pá, eu vou copiar, eu vou dizer algo que nos está no espírito. Prever o que é que será o vinho daqui a 20 anos é complicado. Como é que se podia responder a isto? E o Hubert Villene, num programa de rádio nos Estados Unidos...
A história é cíclica.
É, perguntaram-lhe isto, ele ficou assim, o que é que o Romane Conti, o melhor vinho do mundo, o que é que eu faço daqui a 20 anos? E de repente diz isto, olha, não sei exatamente, mas há uma coisa que eu lhe garanto. O rigor com que nós fazemos o vinho na vinha, com que tratamos a vinha, e o rigor com que fazemos o vinho na adega é o mesmo rigor com que varremos o pátio. E isso é a filosofia da Quinta de Monte Douro.
Muito bem. É um caso para dizer, brincar é a condição fundamental para ser sério.
Exatamente.
Olha, obrigado, Ricardo, aqui pela tua intervenção. Vamos nós decidir agora...
É agora?
Que vai... Sim, temos que acabar o programa. Senão ficamos aqui.
Vamos fazer uma pausa de meia hora para pensar e ver os nomes todos outra vez e ouvir o programa, é que eu já não me lembro dos primeiros.
Ora bem,
o truque é ligar mesmo no final.
Vamos abrir o televote, se calhar.
Podem pedir a ajuda a um amigo, não é? Podem fazer aqui uma chamada.
50-50.
Eu acho que se calhar era melhor optarmos pelas intervenções por telefone, não é? Sempre são mais impactantes. É sempre uma pessoa que falou. Lembram-se da Marta? Tivemos aqui a Marta.
Marta, sim.
Gostaram da Marta?
Marta que falou sobre o sal e o açúcar. Agora é que é o momento da Eurovisão em que passam só excertos das músicas.
Ok. A Marta foi uma possibilidade.
Do filho da amiga, não é?
Hã? Sim. O que é que tivemos mais?
Muito.
Tivemos agora o Ricardo.
Ah.
Que, como é um cliente do Madrigal, para mim é um critério muito forte.
É um amigo.
Para...
Tivemos o Vítor Amorim do Porto, o Fernando Valente, que contou uma história. Lembram-se?
Não, sim, qual é que foi?
Depois tivemos
história?
O Fernando que Jorge,
que deu uva fermentada. Exatamente. Fermentado. Ah. E que
mas deve ter sido assim que os gregos também descobriram o vinho, não é? Sim. Houve um tipo que se esqueceu de um dia para o outro, não havia frigorífico e.
Exatamente.
Ah, e o Fernando Jorge de Lisboa, que foi logo o primeiro, lembra-se?
É pá, esse tem garrafas sem ser preciso ligar para aqui. Okay. Então, da família,
a
da
vossa
casa.
Decisão está entre a Marta e mais quem?
O Ricardo?
Sim.
O Ricardo foi agora, não é?
É.
Sim. Bem, eu gosto disto porque as pessoas estão a perceber que nós estamos a decidir mesmo agora, não é?
Não, está tudo ensaiado.
Não há aqui qualquer tipo de ensaio, tem que decidir.
Eu voto na Marta.
Pronto.
Ok.
Francisco.
Eu voto no Ricardo.
O que é que estamos a fazer isto? As nossas vidas a complicar.
Então, mas nós também temos direito de voto.
Nós também?
Sim.
Pá, tem que ser ímpar, senão.
Sim, o Tiago também tem direito de voto. Okay. Portanto, temos aqui três. Eu voto na Marta. Tu?
Pá, eu poderia votar no Ricardo, mas isso só ia alongar a nossa presença neste estúdio. Portanto, eu vou votar na Marta. Desculpa, Ricardo.
Ricardo, desculpa.
Ricardo, pá, eu.
Conseguiste conquistar o coração do produtor, a tua estratégia foi...
Mas foi... Ricardo, se não fosse o facto de nós já serem 8h30, já passadas 8h30, eu teria votado em ti.
Mas ganhou.
Fica com
a
isso,
Marta.
Ok? Fica com isso.
Mas espera aí, agora tenho aqui um... Como é que se chama? Uma coisa para a mesa, um protesto à mesa para dizer. É que como tu não bebes vinho tinto, eu... Como não sabia quem mais estaria aqui, trouxemos três garrafas, duas de branco, dois brancos e um rosé. Mas se a Marta for fã de vinho tinto, a gente resolve isso também facilmente. Em vez de ser a produção a enviar, enviamos nós ou qualquer coisa.
Olha
assim
que bem.
A Marta vai ser
e estas três ficam para a equipa, que era
boa,
a ideia de vir aqui. Não sabia lá que vinham ouvintes chegando a garrafas para a Marta. Pá.
Uma ideia muito melhor que agora tiveste. Olha, mas só mesmo para acabar, eu não podia acabar sem falar de desporto, mas é um minuto. Sei que o José Bento Santos agora se tem dedicado ao golfe. Verdade.
Agora não, eu digo para o golfe desde os meus 18 anos.
Ah, é? Muita coisa que não sabia.
Bom, mas agora é só para andar a pé.
A minha pergunta é: quem é o treinador que te inspira mais? Que tu gostas mais? Ou que te inspirou mais? Há algum treinador que tu gostes? E já agora, o rugby é totalmente diferente do futebol, por exemplo?
Ah, sim.
Em termos de organização.
A bola não é propriamente.
Começa na bola e a partir
daí.
De,
em termos organizativos.
Olha, tu sabes, deixa-me contar-te uma história. O meu filho, que agora tem 6 anos, pá, e até aos 3 anos de vida, só havia bolas de rugby em casa, pequeninas, grandes, médias, mais ou menos, a brincar, a fingir, sérias e tal. Hoje em dia já tem umas bolas ou de futebol, ou de praia, ou de outra coisa qualquer. Mas até aos 3 anos de vida ele nunca tinha visto. Quando nós dizemos, olha a bola, passa a bola, toma uma bola, olha, a bola caiu, era sempre uma coisa oval. Portanto, a primeira vez que ele se viu perante coisas redondas, que chutava, que fosse uma laranja ou uma bola de ténis, ou sei o que fosse, na cabeça dele aquilo não podia ser uma bola. E, portanto, ele, sem ninguém lhe dizer, ele distinguia e dizia, pai, dá-me a bola, ou então dá-me a chuta a bola. Havia a bola que era os melões que havia lá em casa, e depois outra coisa ele chamou-lhe a chuta-bola.
Isso é incrível.
Portanto,
isso
o futebol
é
não é igual ao rugby,
língua.
Certamente.
Mas
tu,
isso é uma tese
tu, por
sobre
exemplo,
a língua.
Tens algum líder de uma equipa que preces? As pessoas dão logo exemplos do futebol, não é? Mas vocês podem dar.
Eu tive treinadores.
Vale, é?
O meu pai foi o meu primeiro treinador, portanto é sempre modelo. Tive um treinador que é o Pedro Lucas, grande amigo nosso do rugby, que em 3 palavras dizia mais ou menos 5 palavrões, e portanto a malta com 15 ou 16 anos ganhou um vocabulário engraçado. Mas foi um grande treinador, foi também um grande jogador. Preciso de ser treinado por eles, preciso de ser treinado pelo Mourinho para saber se ele é de facto bom ou não, senão só vejo os resultados.
José Bento Santos.
Enfim, vou meter numa área que não conheço, mas para falar de treinadores, também falar do Saxton, ou não sei o que é do Rego, não tem significado. Agora, naquilo que as pessoas mais conhecem, no futebol, há dois homens, há outros. Com certeza que são importantes, mas há dois homens, o Mourinho e o Jorge Jesus, impressionam-me, porque têm uma cultura futebolística estudada, uma vida dedicada e um talento extraordinário. Outro, porque soma com certeza a gênio o que não teve possibilidade. O Jorge Jesus, eu estou de fora, não percebo praticamente nada de futebol, mas a intuição daquela pessoa, a forma como ele está, é uma coisa que me impressiona imenso. Como é que é possível ser-se tão bom numa atividade daquelas, conduzir homens daquela maneira, é extraordinário.
Vou adivinhar o teu clube, que não sei mesmo. Aposto que é tipo Belenenses.
É isso, em cheio.
E eu não sabia como é que eu consegui.
Mereces tanto uma garrafa.
Sou um gênio, agora mereço uma garrafa. Sou um gênio.
Exatamente.
Uma garrafa comemorativa de qualquer coisa. Mas,
olha, é o meu filho, por exemplo, chegou a casa e disse: ó pai, eu não quero mais ser dos lenços. Porque ninguém é do Lenços, toda a gente é do Benfica, é do Sporting, e pronto, está bem, pode ser.
Como é que eu tinha que teu pai era do Lenços?
Nós somos todos lá em casa.
Só desde os 5 anos de idade, vê lá.
Incrível. E pronto, foi com esta demonstração de grande faro e de grande inteligência também, que acabo este
podcast. És um grande entrevistador, Alvin.
Obrigado.
Lês a mente da pessoa que está aqui à tua frente.
E faço domicílios para ler a mesa da Vamos acabar, obrigado mais uma vez e parabéns pela Quinta do Moiro e por estes Doiro.
Estou
cansado, não é? Foi uma meia hora de podcast.
Lê a mente, porém não os rótulos das
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast antena3.rtp.pt.